Acabei.
Muito bem.
Obrigada.
Ficou no tempo, ficou no tempo. Essa foi a Camila Lissa Assano, secretária executiva do Comitê Brasileiro de Direitos Humanos, que fez uma série de questionamentos que eu entendo que, no momento adequado, principalmente a doutora Michele, deve responder. Eu queria só informar a todos que estão presentes que, logo que terminarmos essa audiência pública, teremos a segunda parte, que tem como objetivo votar um projeto terminativo que altera os artigos 132, 134 e 139 da Lei 8.069, de 3 de julho de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, relativo aos conselhos tutelares. É para fortalecer os conselhos tutelares. Pode bater palma aí que eu não fico bravo, não. Eu quero dizer que o projeto é de autoria da senadora Lúcia Vânia e a relatoria é do senador Jim Argelo. Então, nós votaremos hoje o projeto. Diversos senadores estão ligando, diz que a partir do momento em que iniciar o processo de votação, eles estarão aqui. Passamos a palavra ao doutor Otávio Maia Schelotti, assessor do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais, que aqui representa o ministro das Relações Exteriores, Antônio de Aguiar Patriota. Mas só um momento ainda, doutor, permita que eu registre a presença conosco de Jean Tible, que é diretor de projeto da Fundação Friedrich Ebertin, que está conosco aqui também, e o senador Eduardo Suplicy, que já esteve aqui, mas retorna em seguida. Por favor, doutor Otávio, com a palavra.
Muito obrigado. Senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, senhor senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, demais membros da mesa, senhoras e senhores, agradeço, em nome do Ministério das Relações Exteriores, a oportunidade de participar dessa audiência pública sobre a política externa brasileira de direitos humanos. Trata-se de oportunidade ímpar para que o governo, parlamento e sociedade civil façamos balanço e compartilhemos visões sobre esse tema. E o Itamaraty está permanentemente disposto a empreender esse esforço. Senhor senador, em primeiro lugar, gostaria de dar alguns esclarecimentos sobre essa notícia que o senhor leu antes do início no início da sessão. Pelas informações que nós temos, na verdade, todos os temas relacionados a direitos humanos, no que se refere à negociação do documento final da Rio Mais 20, ainda estão em aberto. Ou seja, tecnicamente, que eles estão em colchetes. Ou seja, existem divergências que são...
Existe a possibilidade.
Sim, exatamente. São parte do processo negociador, mas isso aí, enfim, é uma coisa que ainda está muito em aberto, porque o documento, eu lembro que ele foi uma versão zero e agora que realmente está se começando a negociação a fundo.
Um destaque que o doutor Otávio traz como informação, que na abertura eu mostrei a minha indignação, porque a informação que eu recebia, que a questão de direitos humanos não estaria na Rio Mais 20. Doutor Otávio disse que não é bem assim, não. Há quem não quer, mas muita gente quer, e na visão dele, a possibilidade é real que nós estaremos lá. Boa notícia, doutor Otávio. Nós, que eu digo, os militantes de direitos humanos.
Bom, a formulação e implementação da política externa brasileira em matéria de direitos humanos tem por base a própria Constituição Federal, que afirma ser a prevalência dos direitos humanos um dos princípios que regem as nossas relações internacionais. As ações do Brasil no âmbito externo refletem essa diretriz. Para um país com as características do Brasil, que possui um marco legal relativamente avançado na área de direitos humanos, o grande desafio que enfrentamos não é bem o reconhecimento de direitos em si, o que ocorre em muitos países do mundo, mas a criação e o fortalecimento de instituições e de instrumentos capazes de lhes dar efetiva proteção. É esse o desafio que nós enfrentamos no campo interno E, enfim, é essa a intersecção, de certa forma, dos direitos humanos no plano internacional com a área nacional. Essas atividades de política externa podem apresentar reflexos assim, importantes no plano interno, especialmente as relacionadas aos mecanismos de monitoramento internacional, com os quais o Estado brasileiro assumiu compromisso. Os mecanismos de petição individual, as visitas realizadas por relatores especiais, a avaliação pelo mecanismo de revisão periódica universal do Conselho de Direitos Humanos, a apresentação de informes aos órgãos de monitoramento de tratados e o diálogo mantido pelo país com a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. No plano internacional, o Brasil considera ser o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas a instituição-chave do sistema internacional. Como sinal dessa importância, o Brasil está disputando, tem uma candidatura para um terceiro mandato para o órgão no período 2013-2015, nas eleições que se realizarão no segundo semestre em Nova York. E, para tanto, o Brasil reafirma seu compromisso de continuar a participar de forma ativa e construtiva do sistema internacional e do próprio CDH, inspirando-se nos princípios de universalidade, imparcialidade, objetividade, não seletividade e valorização do diálogo e da cooperação internacional. Nesse sentido, assume importância maior ainda a segunda avaliação do Brasil pelo mecanismo de revisão periódica universal, que ocorrerá, como disse Michele, no dia 25 de maio, em Genebra. Esse exercício, que foi precedido pela elaboração de relatório nacional, que foi submetido a consultas públicas, incluindo uma audiência pública nesta própria comissão, ele é um dos instrumentos que, por sua imparcialidade, por sua universalidade e por sua não seletividade, mais eficazes para permitir uma avaliação isenta pela comunidade internacional da situação dos direitos humanos de cada país. Certo? Como o Michele também disse, a participação brasileira em 2008, na sua primeira avaliação, foi positiva. Isso foi reconhecido, inclusive, pelo escritório do Alto Comissariado de Direitos Humanos. E que isso levou, inclusive, a convites para que o Brasil auxiliasse ou compartilhasse sua experiência, pelo menos na elaboração dos relatórios, na avaliação, com outras nações que ainda também seriam avaliadas, como Haiti, Angola e Panamá. Isso se liga à questão, naturalmente, da cooperação na área de direitos humanos, que é levada a cabo principalmente pela SDH e pela ABC, Agência Brasileira de Cooperação. O Brasil também tem uma vertente que são, digamos assim, os direitos humanos difusos, de importante cooperação na área de desenvolvimento de direitos sociais, econômicos, sociais e econômicos, e também na área da cooperação humanitária, nesse caso, em conjunto com órgãos internacionais. O Brasil participa ativamente da RBU, não apenas como no seu processo de preparação e de avaliação própria, mas também oferecendo recomendações para os países, outros países que são avaliados. Isso ilustra o compromisso brasileiro de avançar a proteção dos direitos humanos no âmbito internacional e também de valorizar o fato de que o mecanismo da RPU é uma forma dialogada de participação. Essa defesa de um tratamento objetivo, dialogado e universal dos direitos humanos reflete-se também na atuação do Brasil dentro do próprio CDH. O país foi um dos facilitadores nas negociações do capítulo dedicado a métodos de trabalho do Conselho durante o processo de revisão que se encerrou em 2011, e pretende também, no futuro, trabalhar no debate com vistas a aumentar a eficiência do sistema internacional como um todo, sobretudo em seu componente relativo aos...
Deixa eu só registrar a presença do senador Jim Angelo, que veio aqui dar todo o apoio e vai trabalhar também pela aprovação do projeto, que ele é o relator aí. Ele só vai sair para mobilizar os senadores para vir para cá, viu?
Assim, no, para aumentar a eficácia e eficiência do Sistema Internacional de Direitos Humanos, sobretudo em seu componente relativo aos órgãos de monitoramento de tratados. Embora esse debate esteja incipiente, este ano deverá haver um relatório do escritório do Alto Comissariado sobre o assunto e também foi criado um grupo de trabalho, de discussão, na verdade, sobre o assunto no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ambos essas iniciativas partem de uma avaliação comum e que se relaciona também com algo que a Camila falou. É o fato de que, infelizmente, tanto os Estados quanto os próprios órgãos de monitoramento não conseguem dar conta, digamos assim, da elaboração da avaliação, em um caso da elaboração e outro caso da avaliação dos relatórios que se devem realizar. É um debate que, como eu disse, ainda é incipiente, mas que, essencialmente, a questão deve, nesse ponto específico, deve centrar-se na busca de formas de conferir objetividade e convergência aos relatórios nacionais, de modo que tanto a elaboração quanto a avaliação sejam processos mais rápidos e eficazes, orientados para medidas com impacto prático sobre os países que apresentaram os relatórios, e, ao mesmo tempo, verificar formas de aumentar a eficiência dos órgãos de monitoramento. Igualmente, um ponto que a Camila tocou, o conceito de responsabilidade ao proteger, que foi lançado pela presidente Dilma Rousseff na sessão de abertura da 66ª Assembleia Geral das Nações Unidas, a ideia que embasa o conceito é promover uma reflexão que possibilite à comunidade internacional dotar-se de parâmetros mais consistentes e confiáveis do ponto de vista de legalidade, legitimidade e eficácia, especialmente no que se refere a autorizações de uso de força militar pelo Conselho de Segurança. Isso decorre pelo fato de que, para a população civil, o uso de força militar sempre cria riscos, e especialmente cria riscos de que o uso de força possa criar instabilidade e violência que vai perdurar além desse momento. Então, a ênfase do conceito, na realidade, é a diplomacia preventiva e o controle estrito do escopo de eventuais ações militares autorizadas pelo Conselho. Esse conceito, então, na realidade, ele não é incompatível com responsabilidade ao proteger, de proteger. Ele, na verdade, busca aprimorar e refinar o conceito de responsabilidade de proteger, em linha, na realidade, com o acordado na Cúpula Mundial de 2005, que lançou o Responsabilidade de Proteger. Em relação à questão do desenvolvimento dos direitos internacionais, do direito internacional de direitos humanos, cabe notar que o Brasil apoia a criação de uma... tocando uma coisa que a Michelle disse, o Brasil apoia a criação de uma Convenção Internacional sobre Direitos dos Idosos. Tanto a Comissão Internacional, no campo das Nações Unidas, onde ela encontra resistências sérias, como também dentro da Convenção Interamericana, na qual que se encontra...
Senador Rodrigo Malenberg, me permita, parceiro nosso aqui. Todos os movimentos aí. E para fortalecer o debate da política, mas também porque ele quer aprovar o projeto dos nossos companheiros conselheiros titulares.
Sim. Enfim, na Convenção Interamericana de Direitos Humanos sobre idosos, o Brasil também está trabalhando em relação à Convenção sobre, sobre questão do racismo e também sobre todas as, contra todas as formas de discriminação. Em relação a esse último ponto, só um esclarecimento, o formato atual seria a aprovação de dois instrumentos separados, porém em conjunto, que foi a fórmula encontrada para permitir que essas negociações, que são difíceis, possam prosseguir. Um elemento fundamental também da atuação internacional do Brasil na área de direitos humanos é o relacionamento com o sistema interamericano em si. O sistema interamericano em si tem dois pilares. De um lado, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, do outro lado, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil está comprometido com o sistema. Ele acha que tem um papel, o sistema teve um papel importante no desenvolvimento da democracia e dos processos de redemocratização do continente e tem um papel importante ainda na promoção e na proteção desses direitos. A esse respeito, acho que só o fato de o Brasil ter lançado uma candidatura do Dr. Roberto Caldas à Corte mostra o comprometimento do Brasil e o interesse do Brasil no sistema. Isso não quer dizer, no entanto, que o sistema, como é, seja perfeito. Certo? Existe espaço para que ele melhore, existe espaço para que certas coisas sejam, o funcionamento dele seja aprimorado. E é nesse sentido que o Brasil participou do grupo de trabalho e reflexão sobre o fortalecimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Camila mencionou algumas preocupações que ela teria sobre esse funcionamento, e eu diria que, na realidade, elas parecem ser fruto mais de uma preocupação, digamos, um tanto exagerada, uma cautela exagerada e uma falta de compreensão exata do que se propõe. Em primeiro lugar, o que o Brasil interessa ao Brasil é o fortalecimento do sistema como um todo e o fortalecimento da Comissão em particular. Esse fortalecimento passa pelo fortalecimento da legitimidade e da previsibilidade das decisões emanadas desses órgãos. Certo? Então, ou seja, é por isso, e esses órgãos também devem ser transparentes em sua atuação. Então, por exemplo, em relação às preocupações em relação às medidas cautelares, elas são válidas no sentido de que não existe nenhum questionamento sobre a validade das medidas cautelares em si. Entretanto, a aplicação delas deve ser feita de acordo com critérios claros e estritos. E é sentimento do Brasil que isso é algo que, no momento, não existe e que deve ser aperfeiçoado. Também a questão das soluções amistosas, efetivamente, elas não podem ser implementadas sem vontade real do Estado. Elas também não podem ser implementadas sem vontade real dos peticionários. E a outra preocupação que foi mencionada é que, em relação, e aí entra num campo muito mais amplo, que é em relação ao cumprimento, digamos assim, ou ao seguimento desses mecanismos de solução amistosa. Na realidade, uma solução amistosa, ela tem um seguimento pela Comissão Interamericana e também, diga-se passagem, pela Corte. E os documentos relativos a isso estão disponíveis. Enfim, o Estado, ele é obrigado a apresentar um relatório sobre o cumprimento, mesmo de uma solução amistosa e tudo mais. Esses relatórios são discutidos dentro da Corte, dentro da Comissão, ou seja, eles já existem em seguimento. Já existe um seguimento. Talvez a sua preocupação específica esteja ligada mais à questão da elaboração de um mecanismo de segmento público e tudo mais, mas isso é uma questão, uma atribuição da SDH e que eu realmente não tenho comentários. E, finalmente, a questão de promoção versus proteção. Parece-me também, como a Camila disse, que é um falso debate. Ambos esses pilares estão previstos na própria Convenção Americana de Direitos Humanos e estão previstos no próprio regulamento da CIDH, certo? Não se trata, na realidade, de deixar de promover um para passar a promover outro, mas trata-se de promover um reequilíbrio dentro da própria comissão, tá certo? E, eventualmente, com o reforço de ambos os pilares. Mas o que acontece hoje, na realidade, é que a comissão frequentemente é afogada. É afogada por petições, o seu trabalho de petições, o que pode ser até compreensível sob alguns pontos de vista. E as atividades de promoção são um pouco deixadas de lado, porque tem problemas financeiros, isso aí não há como negar. Finalmente, um esclarecimento final. Ao que consta no Brasil, o Brasil, no momento, ele se encontra em dia com todas as suas obrigações financeiras em relação à Organização dos Estados Americanos. Bom, é claro que o campo de direitos humanos é muito amplo e haveria muito mais a discutir. E, enfim, nós acho que encerramos aqui e nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos.